mudanças nas relações de trabalho. São os novos desafios que serão discutidos aqui na USP, no Colóquio Internacional de Psicodinâmica e Psicopatologia do Trabalho. É um assunto que interessa a todos nós, né? Cidadãos, trabalhadores, num ano justamente em que a síndrome de burnout foi incluída na classificação internacional de doenças da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Pesquisadores nacionais e internacionais debaterão esse cenário atual de precarização crescente nas relações profissionais e mesmo das próprias profissões. E eu converso sobre o assunto com o professor Laerte Idal Snelver, que é do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, a Escola Politécnica da USP, especialista em Psicologia e Psicodinâmica do Trabalho, um dos organizadores deste evento. Professor Laerte, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este tema tão oportuno, tão atual e que tem a ver com a vida de todos nós, né?
Sim. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder conversar consigo. Uhum. Não tenho a menor dúvida. A gente está tratando de uma questão que é muito pouco falada, na realidade. Uhum. Sabe por quê? Normalmente, quando a gente conversa sobre trabalho, nós estamos nos referindo a emprego, nós estamos nos referindo a salário, eventualmente nos referimos a acidentes, a doenças, mas pouco nos referimos ao que a importância do trabalho, a centralidade do trabalho na vida das pessoas como perspectiva, né, de realização de si, de construção de coletivos profissionais e de contribuição tanto para as empresas, instituições, como para a própria sociedade, né?
Bom, nós temos visto, e por diversas razões, dependendo do país e das circunstâncias, aqui temos circunstâncias específicas da nossa realidade econômica, das nossas reformas, a precarização das relações profissionais, da qualidade do trabalho e, como eu destaquei no texto de abertura da nossa conversa, das profissões mesmo, profissões profundamente castigadas, do jornalista, por exemplo, a minha profissão, tem sofrido muitas mudanças nos últimos anos e com a precarização muito clara do trabalho, e isso ocorre em várias outras áreas. Então, o problema que atinge é um fenômeno que atinge todas as áreas profissionais. Há alguma área que ofereça condições melhores, professor, para o trabalhador hoje?
É difícil generalizar, assim, uhum. dar um espectro completo, seria assim uma violência da minha parte querer falar isso, mas acho que o que você fala tem toda a razão pelo seguinte. Eu acho que, assim, o trabalho como um propiciador de condições para o desenvolvimento das pessoas, uhum. né? Como eu falei antes, ele sempre foi uma das grandes injustiças em termos de distribuição no mundo, vamos dizer assim. Porque a gente fala em distribuição de renda, distribuição de condições de vida, mas pouco se falou na distribuição do trabalho desafiador, interessante, o trabalho que leva as pessoas para frente, vamos dizer assim. A gente sempre teve essa injustiça no sentido que, assim, poucos puderam. Hoje em dia a coisa piorou muito. Uhum. O que você falou, o que você está fazendo referência é um fenômeno que tem a ver muito com o advento do neoliberalismo, principalmente por quê? Porque é o seguinte, de um determinado momento para cá, se utilizou a vontade das pessoas, dos sujeitos, de existirem enquanto pessoas, serem reconhecidos, terem um papel na sociedade, e incutiu nas pessoas a ideia do empreendedor individual, a ideia de fazer sozinho, a ideia de virar uma pessoa jurídica, inclusive o caso que você falou, tanto de jornalistas, como médicos, engenheiros e tantas outras profissões, uhum. que teriam sido mais ou menos glamourosas em termos históricos, elas também sofreram esse processo de precarização. Não é só o motorista de Uber ou alguém que está prestando um serviço de motoboy ou de teleentregas, coisas do gênero. Todas as profissões, de uma certa maneira, por causa dessas mudanças profundas, tanto na legislação como nas relações de trabalho de um modo mais amplo, sofreram o mesmo fenômeno. Então, assim, é uma coisa muito, muito séria, porque quando você pega, eu vou dar um exemplo que é importante. Você chega para alguém e fala assim, nossa, agora você é senhor de si, você vai dar conta de tudo, você vai ser reconhecido, que é um desejo de todos, no final das contas, só que esquecem um ponto fundamental do trabalho. Não existe nenhum tipo de trabalho, não há qualquer atividade que seja individual. todo trabalho é relacional. Aliás, tudo que a gente faz na vida é relacional. Né? Então, assim, a destruição da visão do coletivo, mesmo que haja, uma, claro, que o sujeito, eu estou encarnado em mim mesmo, né? Então eu sofro, tenho prazer no meu corpo, mas isso tudo se dá numa relação com os outros. Isso a gente não pode esquecer, isso é fundamental.
Não tenha dúvida. Agora, para a gente mergulhar, então, justamente, esse é o pano de fundo da cena atual, e aí vem a contribuição, que é isso que a gente quer entender, porque é o que será apresentado, inclusive com profissionais da área, neste colóquio internacional, e com a contribuição muito importante do professor Christophe, o senhor vai contar para a gente, da especialidade da psicodinâmica do trabalho, né? O que é que isso, o que é que esse conhecimento pode ajudar, pode, deve ajudar, né? Para discutir esse tema, para enfrentar essa realidade.
Tá. Bom, nós estamos discutindo uma, vamos dizer assim, uma área do conhecimento que começou a se desenvolver há aproximadamente 40 anos. Uhum. É verdade que existem precursores do Christophe Dejure antes dele que discutiram a questão da psicopatologia do trabalho. Existe um trabalho clássico do Louis Le Guin que trata da neurose das telefonistas. Isso na década de 50 do século passado, mas a partir de 80, o Dejure, baseado, vamos dizer assim, nas ideias da antropologia psicanalítica, de algumas influências também da própria ergonomia da atividade, ele trouxe à baila algumas questões fundamentais que dizem respeito, por exemplo, a um certo, um certo incômodo. Por exemplo, como é que as pessoas fazendo trabalhos que não fazem sentido, elas não enlouquecem? Como é que as pessoas fazem para enfrentar o medo em situações de risco? Então ele começou a mudar muito a perspectiva, porque as pessoas falavam assim, bom, esse trabalho ele é inócuo para a saúde, as pessoas podem ficar fazendo, apertando o mesmo botão a vida toda, não vai acontecer nada. Mentira. As pessoas podem trabalhar em situação com medo de perigo, elas não vão ter medo que elas enfrentam. Mentira. Exatamente, as pessoas se defendem. Então ele começou a mostrar algo que vem da própria psicanálise, que é a defesa psíquica. E aos poucos essa discussão foi evoluindo para sair, vamos dizer assim, da visão patológica para a visão, vamos dizer, que seria a visão da perspectiva emancipadora. Que assim, é através do trabalho, mostrando que o trabalho nunca é neutro, ele te leva mais a processos de alienação ou mais a processos emancipadores. Quer dizer, onde você pode vir a se constituir cada vez mais como profissional, como sujeito, como pertencente a um determinado coletivo. Uhum. Né? Eu acho que essa é a grande contribuição da psicodinâmica, sair inclusive do discurso do patológico para entrar no discurso que seria o discurso realmente emancipador. O trabalho, uma vez que ele é fundamental para o desenvolvimento da cultura, né? Tudo que a gente fala em cultura é trabalho, seja as modalidades, né, mais ou menos definidas historicamente, sociologicamente, mas é trabalho, porque a gente vê assim, tantas coisas importantes para a sociedade, trabalhos não reconhecidos como trabalho da maternidade, o trabalho doméstico e tantos outros que são ditos voluntários, a gente vê que sempre está envolvido o trabalho na construção da sociedade.
Uhum,
e ele é central para todo mundo.
Não
então,
tenha
dúvida.
A
contribuição pode ser muito grande, né?
Uhum. Agora, tem um detalhe, professor, porque é muito difícil, a gente falou da síndrome do burnout, fiz uma entrevista especificamente sobre esse tema, inclusive aqui já. É muito difícil você assumir ou você compreender, demorou muito para o próprio profissional, outros profissionais dizerem que, olha, é o trabalho que está adoecendo, é a reação do organismo a uma dinâmica de trabalho que provoca uma doença, né? Quando é é a minha profissão, é o modo como eu tenho para sobreviver. Então é muito difícil você aceitar que aquilo que é a sua realidade está lhe fazendo adoecer, né? É um passo na sua avaliação que se caracterize isso também, apesar de que a gente precisa avançar, não é só, né, ficar, como o senhor disse, na classificação. Não é o trabalho, você vai dizer, o trabalho do médico faz o médico adoecer. Não, não é isso, não é a profissão. São as condições de trabalho.
Exatamente. Então, acho que aí eu vou me ater um pouquinho mais, né? Não sei quanto tempo a gente tem, mas tem uma coisa que é muito importante aí no que você falou. A questão é a organização do trabalho. Como é que é o trabalho, como o trabalho é dividido? Aí, uma outra questão fundamental, como as pessoas são avaliadas. Uhum. Então, você citou algo muito comum na profissão nas profissões da saúde, mas isso, com certeza, o que você falou é que a gente não vai ter muito tempo, mas se conversar sobre a profissão de jornalista, né, tem uma série de questões que mostram que o problema é organizacional. E vamos mais longe. Hoje em dia, inclusive, a gente está discutindo fortemente a questão dos problemas que existem na universidade, e aí esses problemas incluem os estudantes, uhum, os funcionários, sim, os professores, que vivem na mesma égide que é um tipo de avaliação, apesar que o estudante não trabalha no sentido estrito do termo, sobre a mesma égide de modelos organizacionais que são patogênicos. Isso é importante. Então, assim, a gente não vai abandonar a questão da psicopatologia, aliás, está no nome do colóquio, mas, assim, é não ficar só no discurso da psicopatologia e falar assim, é possível ser diferente. Porque o que você disse? Você disse uma coisa importante. Ah, é meu trabalho, eu preciso sobreviver. Mas isso é uma destruição da profissão. E eu vou te dar um exemplo da enfermagem. A questão é muito mais quantas pessoas têm, quantas equipes têm, como é que eu organizo os tempos. Como eu vejo o que é o trabalho. A gente fez um trabalho muito interessante já com o pessoal de enfermagem. E assim, eu só vou te dar um exemplo, porque a gente também fez trabalho com juízes, né, com outros, mas do pessoal de enfermagem, uma coisa sensacional, assim, triste, mas que ela mostra, ilustra muito bem essa questão.
Na realidade.
É, por exemplo, uma enfermeira, uma auxiliar, uma técnica de enfermagem de um hospital público, aliás, chorando porque um bebê de aproximadamente 20 dias tinha falecido, que elas estavam o tempo todo lutando pela sobrevivência dele. E ela estava chorando, no canto dela, sim, o bebê tinha acabado de falecer. Chega a supervisora dela, mas o que você está fazendo? Estou chorando. Daí ela falou assim, você sabe que chorar não é parte da sua profissão? Você mata a profissão da enfermagem, você mata as profissões da saúde quando você retira a compaixão, o cuidado. Então, assim, qualquer modelo organizacional que está mais preocupado na quantidade e não na qualidade, em reduzir custos de qualquer maneira, sem pensar no que é o trabalho real, o que é a realidade que as pessoas vivem, está destruindo qualquer profissão. Inclusive, coloca na nossa lista a profissão de magistrado, que seria uma das profissões mais amorosas, né? Mas eles sofrem a mesma coisa, eles têm que dar produtividade, a tal da palavra produtividade, que ninguém sabe definir muito bem o que que é, né? Virou assim o pano de fundo de modelos organizacionais que estão realmente solapando o que tem de fundamental em todas as profissões, que é fazer um belo trabalho, ser útil socialmente. Essas questões são fundamentais. Se a gente não discutir isso, eu acho que a gente não tem um horizonte muito ensolarado pela frente.
Muito, né? Saudável, né, professor? Quer dizer, são modelos organizacionais patológicos, são situações de trabalho patológicas, não é a profissão. Então, isso tem que ser discutido, essa é que é a grande verdade. Os atores todos temos que, mesmo com todas as dificuldades e com as limitações, dependendo de que lado você esteja, quer dizer, isso vai ter que ser discutido, vai ter que sentar e discutir muito e achar situações mais saudáveis para que esse trabalho seja realizado, porque foi o que eu disse, vai muito além apenas de ter uma renda e uma sobrevivência. Para muita gente, o trabalho, a profissão é a própria vida, né? A pessoa dedica uma vida inteira, como um professor, por exemplo, uma vida inteira. Quer dizer, vai depender da ação de todos esses componentes, todos esses atores, é isso?
Exatamente. Até, inclusive, porque o que a gente está falando não atinge só, vamos dizer assim, uma parte da hierarquia nas organizações, atinge todo mundo.
Sim.
Se você começar a ver o que acontece por aí, inclusive, é que a gente não tem acesso aos consultórios dos psiquiatras, dos psicanalistas, dos psicólogos, né? Mas o que acontece pega muitos níveis de hierarquia e às vezes as pessoas se colocam, o que é que eu estou fazendo? Qual é o sentido? Será que isso faz bem para as pessoas que trabalham comigo? Será que eu posso pensar isso? Então, assim, tem uma discussão que é fundamental, quer dizer assim, eu consigo olhar no espelho e falar assim, puxa vida, eu construí uma narrativa de vida que me permite dizer assim, olha, batalhei, trabalhei e isso tem muito significado. Porque, na realidade, é isso, a vida é trabalhar, né? Todo mundo trabalha.
Não tenha dúvida. Professor, rapidamente, então, qualquer interessado pode participar do evento, inclusive com convidados internacionais, se eu quiser rapidamente falar e convidar as pessoas. A nossa discussão é um jeito, né, de provocar e de chamar todos à reflexão, mas, por favor, ainda temos um tempo para falar dos convidados e, e de quem quiser participar.
Olha, nós temos, assim, um evento que a gente, inclusive, foi uma batalha a conseguir, porque nós não estamos em tempos muito favoráveis para organizar eventos, né? Uhum. Na universidade, outros, assim, a gente tem muita dificuldade. Mas, felizmente, a gente conseguiu que vários colegas brasileiros, colegas argentinos, colegas canadenses, colegas franceses viessem, né? E assim, é que, assim, tem uma gama de pessoas que vão falar, assim, da organização, a Selma Lank, Mosteiro Shida, o Cláudio Brunor, a Juliana Barros, eu, né, e assim, toda uma equipe que está dando um apoio para nós, o Álvaro, a Cristiane principalmente, e todo o apoio da universidade, inclusive, tem o apoio da Escola Politécnica, da Faculdade de Medicina, uhum, e da própria USP, a gente não conseguiria fazer isso. Eu acho o seguinte, é uma sala que cabe 180 pessoas, a gente está com 140, 150 inscritos, mais ou menos, né? Nós gostaríamos que houvesse muito mais, espaço tem, ainda há espaço para inscrições, mas de qualquer maneira o que a gente pretende é que esse material depois fique disponível no site, a gente depois pode, é o site da própria engenharia de produção, uhum, e talvez a gente coloque em outro site, porque a gente teve apoio de outras entidades, para as pessoas poderem, inclusive, saberem o que aconteceu, porque assim, para nós um colóquio, o que que significa? Um colóquio é um momento que a gente pode discutir, né? E pode também servir para disseminar mais essa discussão. Uhum. Quer dizer, ela não termina, né? Apenas um começo, vamos dizer assim, porque eu acho que assim, o que é importante é que essa discussão se dissemine nas diferentes organizações, nas diferentes empresas, instituições públicas, privadas, em todos os lugares onde a gente, de fato, mostre e reconheça a importância do trabalho. Vamos falar do que é o trabalho em si, né?
Então, qual trabalho, para quem, né? Como vocês se disseram, qual psicodinâmica, para qual trabalho e para quem?
Compreender... Para nós é para todo mundo, né?
Não tenha dúvida. Bem, nós vamos colocar, vamos publicar essa nossa entrevista, por acaso você pegou aí já iniciada, com os links. O colóquio começa amanhã, são 3 dias de discussões, de colóquios, portanto, de quarta a sexta-feira. E nós vamos colocar o link para que todos possam participar, tem um link na própria Poli. Vamos deixar tudo certinho para quem tem interesse em participar, e acredito que muitos têm de, enfim, fazer reflexões sobre a nossa realidade profissional, de trabalho profissional. Professor, muito obrigado. Professor Laerte Dal Snelver, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, e que é um dos organizadores deste evento. Ótimo evento, viu, professor?
Tá, muito obrigado, agradeço muito o tempo que você dedicou, o seu trabalho, né, e a todo mundo que escutou, e vai escutar, espero.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.